defesa do direito das mulheres ao aborto. Falou aqui de tudo e de mais alguma coisa. A única coisa que não foi capaz de fazer foi defender, sem meias, sem peios nem a meias, o direito das mulheres ao aborto. E isso é um retrocesso, isso é uma vergonha que nós a que não estávamos habituados a ouvir no PSD, além de passar por cima o facto de ter sido por iniciativa do Bloco que em 2018 se fez um levantamento desta situação, ter sido por iniciativa do Bloco que em 2019 se fez um projeto de resolução em que o PSD se absteve, de ter sido por iniciativa do Bloco que o Ministro da Saúde foi chamado aqui ao Parlamento para falar sobre este assunto. Portanto, nem a verdade importa, nem na verdade a realidade importa e portanto é uma defesa muito, muito envergonhada que é um mau pronúncio sobre a evolução do PSD nesta matéria. Senhoras e Srs. Deputados, o aborto é um facto na sociedade, ele sempre existiu. A política teve uma decisão entre duas opções: mantê-lo clandestino, manter a morte de mulheres, manter a perseguição de mulheres, ou torná-lo legal, seguro e garantir a vida das mulheres. A lei do aborto não é uma questão fraturante na sociedade, nem fratura a sociedade portuguesa. A lei do aborto salva vida de mulheres. É uma lei que sara as feridas da sociedade portuguesa, não é uma lei que as fratura. Para evitar, para melhorar o acesso das mulheres também ao aborto e evitar que tenham que recorrer ao aborto quando não querem, só há três coisas que funcionam por maioria de razão: a prevenção e a saúde sexual e reprodutiva, o planeamento familiar e a educação sexual. E aqui entramos noutra contradição insanável com o Chega, que recusa a educação sexual, sabendo que a educação sexual é a única coisa que previne as gravidezes não desejadas e já agora é um dos grandes instrumentos contra os abusos sexuais, como aqueles que vimos agora no relatório que nos deu o horror, nos deu a imagem do horror dos abusos sexuais perpetrados pela Igreja. Educação sexual é a chave estratégica do progresso e do futuro da defesa dos direitos e da liberdade sexual de todas e de todos, mas sobretudo das mulheres. Por último, Sr. Presidente, para terminar, é verdade que há problemas no acesso por falta de recursos no SNS, é verdade que há falta de investimento, mas a falta de investimento não desculpa as respostas humilhantes que os serviços deram àquelas mulheres e que foram relatadas na reportagem do Diário de Notícias. Da mesma forma, e com isto termino mesmo, que uma objeção de consciência individual de um médico não pode significar a objeção de consciência de um serviço, e muito menos pode significar que uma mulher fique sem acesso a um direito fundamental reconhecido por lei, que é o direito a aceder à interrupção voluntária da gravidez, como lhe é reconhecido por lei. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora à declaração política do Partido Socialista. Para proferi-la, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho, do Grupo Parlamentar do PS. A discussão anterior está terminada. Vamos esperar um pouco. Srs. Deputados, para dizer em latim, causa finita. Agora vamos ouvir o Sr. Deputado Jorge Botelho. Faça favor, Sr. Deputado.
Pode continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje não existem dúvidas que os fundos europeus atribuídos ao nosso país têm desempenhado um papel essencial na nossa coesão social, económica e territorial, na concretização de infraestruturas e equipamentos, na competitividade empresarial, na promoção das qualificações, na criação de emprego e na melhoria das condições de vida de todos os portugueses. Infraestruturas, escolas, ensino superior, saneamento básico, equipamentos sociais, construções e reabilitações, capacitação industrial, apoio ao desenvolvimento agrícola, qualificações e formação profissional, entre outros, são apenas alguns exemplos de investimentos efetuados no nosso país a partir da nossa adesão com o apoio dos fundos europeus. De facto, Portugal é hoje um país completamente diferente também devido à boa aplicação dos fundos europeus, tendo sido, ao longo deste tempo e dos chifres programas, um bom executor dos mesmos. A aplicação dos fundos europeus permitiu a melhoria das condições e dos padrões de vida dos portugueses. E a nossa integração no espaço europeu tem-nos dado responsabilidades acrescidas no papel da defesa dos valores do humanismo, do progresso e da liberdade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apesar de estar do início da sua execução, o PRR apresenta-se hoje como o programa de apoios europeus mais escrutinado até hoje. E isso não é nenhum problema, antes pelo contrário. No passado dia 8 de fevereiro de 2023, há bem poucos dias, a Comissão Europeia procedeu à transferência dos valores correspondentes ao segundo pedido de desembolso dos fundos do PRR. Com o efetivo recebimento destas verbas, Portugal comprovou, nos dois pedidos de pagamento realizados, 21% dos fundos do PRR e foram cumpridas 17% dos marcas e metas do total do programa contratado com a União Europeia. Estão assim cumpridos, no segundo dos 5 anos atribuídos para a execução do programa, que se estende até 31 de dezembro de 2026, 58 dos 341 marcos e metas do PRR que correspondem a investimentos e reformas a ser executados no nosso país. Isto significa que até ao dia de hoje, e contando com as verbas correspondentes ao adiantamento, dos 16,6 mil milhões de euros do PRR, 13,9 milhões de euros em subvenções e 2,7 mil milhões de euros em empréstimos, Portugal já recebeu transferidos da União Europeia 31% desse valor, ou seja, 5,14 milhões de euros. Temos no dia de hoje 100% das verbas do PRR contratadas, com entidades intermédias, 70% das verbas do programa aprovados e 9% pagos, valor este que tem vindo naturalmente a crescer. O próximo desafio do país e de todas as entidades envolvidas é receber o terceiro pedido de pagamento previsto até ao final deste trimestre de 2023 e os pedidos de pagamento subsequentes programados, o que até pela avaliação até agora no cumprimento do programa, estamos absolutamente confiantes que tal irá acontecer. Pois é, afinal a narrativa que tem vindo a ser construída, também pela oposição, de lançar dúvidas sobre a nossa capacidade de executarmos o PRR até 31 de dezembro de 2026, com a pretensão de ocupação do espaço mediático e lançar a dúvida e a descrença sobre a capacidade do Governo e das múltiplas instituições envolvidas, das autarquias, da academia, das empresas, do setor social, para executar as reformas e concretizar as metas previstas no programa e de realizar os investimentos de obras e equipamentos. De facto, todos sabemos, meus caros, que ninguém comemora o Natal no mês de março. E o mesmo se diga sobre o PT 2020, que até há bem pouco tempo os mesmos que lançavam dúvidas e a mesma descrença afirmavam que era impossível chegar ao pleno da sua execução. Agora, com 81% do programa executado, o segundo país da União Europeia na execução e acima da média europeia de 75%, já dizem que este não é um não assunto. Já nem falam nisso, porque se vai fazer o normal, executar todo o programa. E por isso nós dizemos, nós vamos conseguir. Portugal irá atingir os objetivos de execução plena do PRR, do PT 2020 e seguramente do PT 2030. E todos nós temos uma cota parte da responsabilidade para que tal aconteça. Isto não quer dizer que não haja desafios e dificuldades a ultrapassar, problemas e questões de última hora a resolver, a inflação existente que ninguém pediu, os erros que foram e devem ser corrigidos, burocracia e simplificações de procedimentos a ultrapassar, medidas legislativas a tomar, complicómetros a desligar e superar as resistências que sempre surgem, ao mesmo tempo que se adotam rotinas naturais de monitorização permanente dos vários programas citados, se apela ao maior escrutínio público das decisões e se constituem comissões nacionais e parlamentares de acompanhamento da execução dos fundos europeus e do PRR, como é o caso da comissão constituída nesta Casa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, saudamos, porque são úteis, todas as iniciativas que conduzam a pontos de situação, à monitorização e à execução dos programas operacionais e do PRR, que nos mantenham alertas e que aportem um contributo positivo de incentivo para a execução dos programas dos fundos europeus por parte do Governo e das muitas entidades envolvidas e que tenha a monitorização permanente em nome da legalidade e da transparência. Os programas em curso do PRR, em particular, terão um efeito muito positivo naquilo que é o desenvolvimento dos territórios, da coesão territorial, das condições de vida e do emprego dos portugueses. Termino, Sr. Presidente, dizendo, das muitas medidas que serão concretizadas até 31 de dezembro de 2026, salientamos a concretização do vasto programa da construção da habitação no primeiro direito e para a classe média, a disponibilidade de mais equipamentos sociais, infraestruturas e equipamentos na área da saúde, uma dotação para capitalização para a inovação empresarial, descarbonização da indústria, mobilidade e até no sul do país, especialmente no Algarve, a resolução do problema da falta de água. Toda uma agenda para ser acompanhada e concretizada para um Portugal ainda melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 6 pedidos de esclarecimento. Respondem 2 blocos. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Botelho. Nós fomos os dois eleitos pelo Círculo Eleitoral de Faro, mas eu creio que vivemos em países diferentes. E eu tenho até algum apreço pelo deputado Jorge Botelho, porque sei o trabalho que ele fez na Câmara Municipal de Tavira, mas sei que aquilo que ele disse ali em cima foi precisamente aquilo que não acontece com o PRR. E disse particularmente que o programa está executado em 81%. Oh, senhor deputado, não foi o que o senhor disse ali em cima? Não, mas então mas explica aos portugueses onde é que esse programa está executado em 81%. É que os portugueses lá em casa, ninguém percebe onde é que esse programa está a ser executado. E não deixa de ser curioso, para falar do PRR, que venha um deputado de uma das regiões mais esquecidas do país, mais esquecidas pelo PRR, que é a região do Algarve. Eu não sei se é de propósito. Aquilo que eu sei é que o PRR esquece totalmente o Algarve. Diga-me, na linha férrea, qual é que vai ser o investimento no Algarve? Zero. Essa é a realidade. Agora, não sei se serão as promessas do Primeiro-Ministro António Costa e da Senhora Ministra da Coesão de acabar com as portagens na A22. Aliás, a promessa feita foi que iam acabar com as portagens e o que fizeram? Aumentaram. Isso foi a primeira coisa que fizeram logo no dia 1 de janeiro de 2023, foi o que os algarvios sentiram. Agora, eu gostava que me comentasse uma coisa muito simples. É que ontem houve uma reunião onde estava o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E Marcelo Rebelo de Sousa responsabilizou o Governo pelos atrasos do PRR e disse uma coisa que nós aqui também dizemos muita vez. Senhor Primeiro-Ministro, parece que vemos dois países diferentes. Senhor Deputado, nós vemos dois países diferentes. Nós vivemos em dois países diferentes. Os portugueses lá fora vivem num país diferente do que vive o Partido Socialista. Aquele país que o senhor montou ali em cima não é o partido, não é o país que os portugueses que estão lá em casa, que todos os dias têm dificuldade para ir trabalhar, que têm dificuldade para meter comida na mesa, não é esse país que vem e o PRR não está a dar nada a esses portugueses. E assuma de uma vez por todas, o PRR não está a ser cumprido. Esta é a grande realidade. Não vamos ocultar uma coisa que é real, E, senhor, eu gostava que me comentasse estas declarações do Sr. Presidente da República e gostaria também, por exemplo, em relação aos agricultores, é que ainda do PDR estão 1 milhão e 300 mil euros por executar, do PDR. E já falam agora no PRR. Explica aos agricultores como é que ainda estão por executar estas verbas e falam no PRR. O PRR reconheça isto e tem que reconhecer, e vou terminar, Sr. Presidente, e tem que reconhecer, porque eu sei que é... intelectualmente honesto, tem que reconhecer que o PRR não está a ser cumprido como deveria ser e que nós estamos muito atrasados em relação a este cumprimento do PRR. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Jorge Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, sou o deputado Jorge Botelho. Em junho de 2020, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa criou uma nova narrativa em Portugal.